Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais uma live de cenário macro. Meu nome é Malu Moradi, trabalho aqui na equipe de comunicação do Itaú. Comigo aqui hoje para liderar essa conversa, a gente tem a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Wu. E aí, Thomas, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Malu, tudo bem?
Tudo certinho, uniformizado aí de Itaú Asset hoje. E, né, para complementar com a sua visão de mercado, a gente hoje trouxe o gestor Bruno Serra, da família de fundos Itaú Janeiro, que acabou de completar 6 meses. E aí, Bruno, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Malu. Boa noite, Thomas. Boa noite a todos. Tudo ótimo.
Maravilha, primeira live na Itaú Asset, certo?
Sim. Sim.
Primeira live. Maravilha. Gente, como sempre, preparei aqui algumas perguntas, tanto para o Thomas quanto para o Bruno, mas, né, estou aqui atenta aos seus comentários no chat no YouTube, no LinkedIn. Então, por favor, vão encaminhando as suas dúvidas, que logo mais a gente chega nelas. Thomas, vamos começar com os Estados Unidos hoje? A gente teve, né, divulgação de dados de payroll na sexta-feira, que novamente vieram mais fortes que o esperado. Acho que foi o maior número, né, desde o início do ano. E essa semana também a gente tem, né, aí dados de inflação para serem divulgados. Como é que você e a equipe estão interpretando essa nova leva de dados?
Esse dado de sexta-feira foi desconfortável, tá? Desconfortável no sentido de que a gente esperava que se começasse um corte de juros lá em junho, né? Já era março, e aí veio um dado de inflação que veio forte demais. Os dados são muito ruins, a gente tem comentado isso sempre, né? No sentido em que eles são muito voláteis, eles podem ser revisados, eles, enfim, né? Você não consegue olhar um dado e ter certeza de que direção a economia está indo, né? Como a gente, às vezes a gente compara assim, imagina que você fizesse um exame de sangue e aí seu colesterol dá muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo, né? Você perde um pouco de confiança do dado. Mas a gente achava que ia cortar em março e aí teve um dado de inflação muito ruim que a gente achava que era ruído e que na sequência outras leituras iam mostrar que aquele dado ia haver uma aberração. Só que aí o dado de sexta faz a mesma coisa quase com o dado de atividade. O da atividade, em particular o dado do payroll, está muito ruim, está muito revisado, então eu nem levo muito a sério o dado de março, do mês de março. Tá? A primeira leitura a gente não está levando muito a sério, porque é um survey, né, e pouca gente responde a tempo da primeira leitura. Mas o problema foi que o dado de janeiro e de fevereiro, que já teve tempo de ser
Revisados.
revisado, foram confirmados em patamares muito altos, acima de 250 mil de janeiro, acima de 270 de fevereiro. E esses dados já têm um pouco de credibilidade, tá? Então, esse é um número alto para você justificar que é só a imigração está ajudando com isso tudo, que é a volta de pessoas aí que não estavam procurando emprego, voltando a procurar emprego. Pode ser também que talvez o começo do ano tenha rodado um pouco mais alto porque o inverno lá foi mais quente que o normal. Pode ser. Só que aí dá aquela mesma sensação. Aí, né? Então a inflação vem muito forte, mas deve ser ruído alguns dados para lá. E agora você vem assim, ah, o dado de payroll vem muito forte, mas pode ser ruído. E aí quando você se vê dando muita desculpa, sabe? Assim, ah, eu acho que dá para cortar. Aí o dado de inflação, o de inflação não vale que é ruído. E o de mercado de trabalho também não vale que é ruído. E aí também tem um outro dado que está me incomodando, que é o preço da gasolina lá, tá? Que subiu 15% no começo desse ano, tá? Então, assim, subiu em janeiro, falar, ah, vamos ver, a gasolina flutua muito, né? Porque é uma commodity, né? Ligada ao preço do petróleo. Aí fevereiro sobe mais um pouco, não, vamos ver, né? E aí março sobe mais um pouco e sobe 15%. Aí quando você me pergunta assim, pô, mas dá para cortar em junho? Dá. Ah, mas e a inflação? Não, essa não vale. E o payroll? Não, também não vale. E a gasolina? Também não vale. Parece mais que você está torcendo do que analisando qualquer coisa, né? Então, eu fico com um desconforto enorme, tá? Com todas essas variáveis juntas e nossa visão aqui é que mais provável ou faz mais sentido o Banco Central esperar mais tempo para certeza que talvez realmente esses dados não valham, né? Talvez tenham sido ruídos, né? Mas por que que você vai se antecipar, né, em um momento que você poderia esperar por mais informação para ter a certeza antes de fazer esse movimento?
Entendido. Então, enfim, dados aí trazendo bastante ruído, mas Bruno, queria passar para você entender. A gente, né, tinha essa visão de 3 cortes esse ano, né, que o FED conduziria. Como é que vocês estão enxergando isso e como é que vocês estão, né, alocando aí essa parte internacional da carteira da família de fundos Janeiro com essa visão?
Legal, Malu. Acho que o ponto importante que o Thomas levantou assim é a dificuldade de ler nesses dados após pandemia. Em particular, tem muito problema de ajuste sazonal por conta, né, da queda e da volta muito rápida, tanto de atividade quanto de inflação durante a pandemia. Então, quando a gente olha ajuste sazonal dos dados, vários problemas, a gente tem gostado, como o Thomas também levantou, a questão dos surveys, a taxa de resposta de todos os surveys caiu muito, inclusive do payroll. Então, a gente tem que sempre olhar com um pouco mais de cuidado os dados. A gente tem tentado olhar um conjunto amplo de dados, em particular do mercado de trabalho americano. A nossa leitura, tanto para o mês passado, né, que foi divulgado no início de março, quanto no mês agora de março, que foi divulgado no início de abril, a gente tinha uma leitura que o risco era para o lado mais benigno. Tá? Claramente, foi um erro essa última divulgação, né? O dado veio muito mais forte que o esperado, e ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas divulgações, sem uma revisão do dado para trás, para baixo, isso alterou bastante as probabilidades, na nossa opinião, de fato. Tá? A gente ainda tem uma cabeça bastante benigna para o cenário de inflação, inclusive para o curto prazo, os dados de inflação. A gente divulgou a primeira carta da equipe do janeiro. A gente completou um semestre e a gente colocou alguns argumentos na carta para a queda da inflação já agora no mês de março, dado que vai ser divulgado nessa quarta-feira, do Core CPI. Mas apesar disso, assim, ainda que a gente siga otimista com a parte de inflação, eu acho que o dado de emprego muito forte no payroll, que é o dado de maior visibilidade, tradicionalmente o dado mais importante do mercado de trabalho americano, é natural que o Fed se veja numa situação que ele não tem por que correr o risco de cortar o juro logo. Então, a gente, assim, a não ser que o dado surpreenda, dado de inflação surpreenda ainda mais para baixo do que a gente já vê um dado benigno, em torno de 0,20 para o Core PCE, que a gente vai ter aí uma boa prévia dele a partir da quarta-feira com o CPI e na quinta com o PPI. A não ser que surpreenda muito para baixo, a gente acha que vai ser difícil, do Fed se colocar numa situação de cortar juro, já em junho. É bastante coisa, mas hoje não nos parece ser o cenário mais provável. Ao longo do ano, ainda muita coisa vai correr, né? Muita água vai correr debaixo da ponte, muitos dados vão sair, muitos dados vão ser revisados, a gente vai conseguir ter uma visibilidade melhor da economia. Já até acho que no final pode acabar tendo três cortes. Difícil dizer o que é o cenário base ou não, mas é uma coisa que a gente vai discutir no final do ano. O que importa para a gente é que a probabilidade de junho deve ser, hoje, com as informações que a gente tem, alguma coisa menor do que 50%. Isso fez a gente passar a ser mais cauteloso nas posições. Tá? A gente tinha uma posição, a exposição do janeiro vinha bastante concentrada em juros internacional, em particular em juro de um ano e meio nos Estados Unidos, tá? Aplicado, recebendo juros nos Estados Unidos, assim como México e Europa, que tem uma correlação bastante grande com os Estados Unidos. O dado do payroll atrapalhou bastante o case mais imediato que a gente tinha. Então, foi importante, até como gestão de risco, dar uma reduzida na exposição do fundo, reduzir a posição, reduzir a alocação de risco, para conseguir olhar o dado de inflação com calma e voltar a discutir as probabilidades para frente, como é que a gente quer alocar o fundo para frente. Ainda tem, tá? A posição do fundo ainda é aplicada em juros americanos, ainda é aplicada em juros europeus. Mas é uma posição, eu diria que dois terços do que era antes do payroll, e outras posições menos core, por exemplo, de outros emergentes, a gente deu uma reduzida ainda mais do que dois terços da posição, estamos com uma posição ainda menor do que dois terços do que a gente tinha pré-payroll, dando uma reduzida no book, para poder pensar com mais calma sobre os próximos passos. Mas a visão ainda é uma visão de que o mercado de trabalho está menos forte do que o payroll sugere, e a inflação está mais benigna do que o dado de janeiro e fevereiro sugeriu. Tá? Se isso for verdade, ao longo dos próximos meses a gente vai voltar a discutir o cenário de ciclo de queda de juro e um cenário benigno para receber juros, tanto nos Estados Unidos quanto em outros emergentes.
Maravilha, bacana entender mais aí sobre as posições do fundo. E, Thomas, você mencionou aqui, né, sobre preço de petróleo, né, comentou que teve um aumento de 15% só esse ano. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que tem chamado bastante atenção. Qual que é o impacto, né, desse movimento, desse aumento? A gente acha que é algo temporário ou algo aí mais de longo prazo nos próximos meses?
É, Malu, eu também estou ficando mais preocupado com o preço do petróleo por causa dessa tensão geopolítica no Oriente Médio, que ela já vem de há algum tempo. E se a gente olhar, né, ela tem sempre uma notícia de jornal que faz algum barulho e depois acalma um pouco, né? Ah, teve um ataque aqui, aí faz domina as manchetes, aí depois faz um barulho. Aí o outro lado vai lá e devolve. Aí o outro lado vai lá e devolve. E essas provocações são cada vez mais violentas, né? No domingo passado teve uma que foi o Israel, ele atingiu um prédio na embaixada do Irã lá em Damasco e tinham sete comandantes, né, das forças armadas do Irã, né? Foi já é um nível mais alto, né? E ficou uma certa tensão semana passada, que será que vai ter uma resposta não? Mas conversando com, e eu sempre falo isso, né? Eu não sou analista geopolítico, né? A gente conversa muito com vários deles e eu gosto de ouvir muito os que em geral acertam, tá? E tem mais contatos, né? Então eu tenho um consultor que a gente gosta muito, ele tem contatos com o pessoal, inclusive lá em Israel. Ele falou com o primeiro-ministro de Israel, que é o Netanyahu, ele falou com o ministro da Defesa, que é o Gallant.
Eu não mudo,
E
Thomas.
ele eu estou me ouvindo agora, desculpa, cliquei aqui sem querer. E uma coisa que chamou muita atenção, tá? Ele está muito convicto de que o pior ainda está por vir, tá? Infelizmente, né? O pior ainda está por vir nesse conflito. Ele falou que o conflito entre Israel e Hamas é uma parte pequena. O pior conflito, o mais violento, o mais sangrento, o mais demorado e mais difícil será Israel e Hezbollah, tá? O próprio ministro da Defesa parece que discordou do primeiro-ministro de Israel, que é o Netanyahu, de entrar na fronte contra o Hamas primeiro. Ele acha que ele deveria ter atacado o Hezbollah primeiro. O Hezbollah é que realmente é mais bem preparado, é mais bem financiado, é mais bem armado, é mais bem estruturado. E esse que realmente representa uma ameaça existencial para Israel. Só que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele achou que politicamente era melhor dar uma resposta ao Hamas, porque foi o Hamas que fez aquele ataque. Então, politicamente, seria melhor dar uma resposta ao Hamas. O ministro da Defesa, Galan, falou que, cara, você postergando essa decisão de atacar o Hezbollah, ele consegue se preparar mais, ele sabe que a vez dele vai chegar, então ele está se armando ainda mais, o que faz com que esse próximo conflito seja ainda mais sangrento, tá? De acordo com esses consultores, vai ter muito mais cara de guerra convencional do que está acontecendo com o Hamas agora. Triste, né, para o mundo, tá? O custo humanitário grande, né? Mas me leva a crer que essas tensões geopolíticas elas só aumentam. Inclusive, assim, por exemplo, tem uma negociação de cessar fogo com o Hamas, né? Teve uma notícia no fim de semana que Israel retirou algumas tropas da faixa do sul e da faixa de Gaza, né? Eu não sei se eu consigo ficar muito animado, porque me dá a sensação de que, ok, uma vez que a campanha contra o Hamas esteja acabada, vai vir a campanha contra o Hezbollah, né? Então a gente não consegue ficar muito animado. Mas o ponto, assim, principal é que, se você me perguntar, quando você tem uma notícia dessa de conflito, o preço do petróleo sobe ou não cai? E se o pior ainda está por vir? Então, assim, a gasolina que já subiu 15% esse ano, né, você ficar falando assim, ah, não vale, tá? A gasolina não tem muito a ver com o mercado de trabalho. Me assusta um pouco a combinação de gasolina alta, porque bem ou mal as pessoas dirigem, as pessoas pegam um ônibus, com o mercado de trabalho mais forte que a gente esperava, tá? Em geral, isso é uma combinação que aumenta ou faz expectativas de inflação desancorarem, ou gera um risco de que as expectativas de inflação possam desancorar, que, no mínimo, um banqueiro central que esteja mais ou menos ali na dúvida se ele ia cortar 3 vezes ou não, ele fala, olha, vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, assim, como o Bruno Serra também, né? A gente tem dúvidas de como levar a sério esses dados. Está difícil de interpretar. Nessas horas em que está difícil de interpretar os dados, eu acho que vale menos do que eu penso e vale mais do que a pessoa que está sentada lá no FOMC e no Banco Central Americano, e que vota, pensa. Existe uma gama deles, tá? E existe aquele lá que, nos discursos, ele mesmo fala, eu acho que dá para cortar 3 vezes, mas é um close call. Eu acho que vai cortar 3 vezes, mas, olha, tá tenso, né? Eu posso mudar de opinião a qualquer hora. Então, se você pega todas essas coisas, de petróleo, A inflação mais alta em janeiro e mercado de trabalho mais forte e o risco de desancorar. Pode ter um efeito grande ou pequeno, a gente pode debater aqui, porque se você confia mais nos dados, você acha que o efeito é grande. Se você confia menos nos dados, você acha que o efeito é pequeno. Mas para a pessoa que acha que é um close call, mesmo que o efeito seja pequeno, ele fala: olha, talvez a influência seja pequena, mas eu já estava na dúvida. Eu prefiro esperar um pouco mais. Tá? E aí, se você perde esse voto marginal, né? Você perde esse cara da mediana, né? Que é o que faz a maioria. Eu acho que eles postergam, tá? Assim, a nossa sensação hoje é que a probabilidade caiu para baixo de 50.
Imagino que a gente vai ter mais detalhes aí com a divulgação da ata na quarta-feira, certo?
Isso,
A gente vai
claro, e com dados de inflação.
mapear aí.
Exato, mas para mapear a função de reação das pessoas, né? Exatamente, é a ata vai dar um color para a gente né? O power precisa da maioria. E aquele cara que fala, eu voto por três, mas olha, estou meio que na dúvida aqui, mas pelos dados de hoje eu voto. Eu acho que na semana passada, mesmo que ele ache que não vou levar muito a ferro e fogo esses dados, mas me deixando um pouquinho mais na dúvida, se ele estava lá no close call, ele caiu para baixo de 50, né? Mas a gente vai ver, como você falou, a ata vai ser muito importante.
E você tem trazido essa preocupação com o risco, né, geopolítico, acho que desde aquele nosso evento em
Da de
dezembro, na
janeiro, acho que foi a primeira
perspectiva.
do ano, né? A gente comentou
E
do Rio
até
de Janeiro.
na perspectivas, eu acho que você trouxe muito, muito isso, que era o
Também.
risco que poderia realmente aí, mudar um pouco aqui a nossa análise de cenário. E, enfim,
Infelizmente, Malu,
infelizmente, né, tá.
estava certo e com o custo humanitário grande que isso carrega, né?
Mas estou sentindo aqui uma mudança de tom, seu Thomas, ficando um pouco mais pessimista. Mas
Ficando
é.
bem mais preocupado com o externo, tá? E bem mais pessimista e, de novo, eu queria enfatizar a palavra incerteza, né? Não é que agora eu acho que a inflação vai reacelerar, eu não consigo ter essa convicção também. O ponto todo é que incerteza e falta de convicção, né? Que eu também não consigo ter convicção que dá para cortar em junho. E aí eu acho que na linha do que o Bruno Serra falou, sabe? Dada a incerteza, enfim, né? Vamos para a defesa aqui, vamos parar e vamos pensar aqui no que a gente está fazendo, né? E obviamente, assim, não preciso ressaltar, né? Essa mudança de tom e essa maior preocupação, essa maior incerteza no externo, implicações relevantíssimas aqui também para o resto do mundo inteiro e para o Brasil, né?
Perfeito. Pegando esse gancho entrando em Brasil, Bruno, não tem como não perguntar para um ex-diretor de política monetária, né, sobre política monetária. Então, como é que você e a equipe, né, estão enxergando aqui, né, nesse cenário de incerteza, os próximos passos do Copom? Eu sei que né, para a próxima reunião de maio o mercado já está aí precificando um corte de 50 basis points, mas e o que vocês estão achando, né, olhando aí mais médio e longo prazo?
Legal, Malu. Eu acho que o cenário aqui dentro é ainda mais incerto do que lá fora. Não para esse curto prazo, né? Que o Banco Central ele vem sinalizando aí os próximos passos e tem uma sinalização bastante clara para o corte de maio de 50 pontos. Depois ele preferiu deixar em aberto a sinalização para junho, coisa que ele vinha fazendo anteriormente, dando sinalização para dois ciclos de Copom. Passou a dar para apenas um ciclo. Acho que é um reconhecimento da incerteza crescente no cenário. A gente tem visto em todos os pronunciamentos públicos o presidente Roberto Campos fazer bastante menção ao cenário externo, tá? E de fato ele vinha mais cauteloso com o cenário externo, talvez até dá para dizer mais preocupado, em particular no último evento público dele, né, transmitido para todo mundo aí. Manifestou bastante preocupação, etc., com o que poderia um ciclo de um novo um outro ciclo de inflação ruim nos Estados Unidos que poderia gerar de estresse nos mercados. Acho que eles estão bastante cuidadosos com isso. É algo que poderia gerar um ruído adicional e gerar mais debate sobre o tamanho desse ciclo, tá? Eu acho que esse é um risco grande. Aqui no Brasil em particular, eu vinha bastante otimista com o cenário de inflação, mas eu acho que acontecimentos recentes, né, avanços recentes têm mostrado, têm me deixado um pouco mais preocupado do que eu estava na virada do ano com a inflação corrente. A gente tá caminhando para um cenário que a inflação surpreendeu no primeiro trimestre do ano bastante, algo como 0,30. Vamos ver quanto disso devolve no segundo tri, mas Caso não devolva, não está claro ainda o tamanho da magnitude que isso vai devolver, a gente começa a colocar um risco do foco das expectativas de inflação para esse ano e para o próximo subirem. O mercado já está começando a precificar isso na inflação, do que a gente chama de inflação implícita nas NTN-Bs, nos títulos indexados à inflação. Isso já começa a aparecer um risco relevante de uma alta das expectativas de inflação. O Banco Central, eu acho que ele tem duas escolhas possíveis. Os modelos do Banco Central seguiam pelas expectativas do Focus. São muito menos voláteis, é um indicador muito mais limpo do que o mercado está achando da inflação futura. Ele pode ignorar um pouco, não dar tanta atenção para essa alta das expectativas de inflação implícitas nos títulos públicos, vê isso como uma volatilidade, ruído externo, atribuir alguma razão para isso, tá? E deixar isso de lado, seguir olhando para o Focus. O cenário bom é que pode ser algum choque. Eu e o Thomas, a gente pode estar errado aqui, de repente o dado de inflação vem tão bom, ou o dado de emprego do mês que vem. Revisa esses dados aí, o Fed acaba entregando em junho, o cenário é benigno, o câmbio valoriza e o Banco Central brasileiro consegue não ver a expectativa de inflação subir. Na verdade, a implícita nos títulos públicos devolve um pouco. A outra opção é que ele pode também ignorar isso, e os focos começar a subir. Se o Focus começar a subir, ele vai ter um problemão para manter o ciclo de juros daí para frente, tá? E aí, com uma chance grande de começar 2025, na incerteza de quem vai ser, na final desse ano, na incerteza de quem vai ser o comandante do Banco Central a partir de 2025, essa incerteza colocar mais lenha na fogueira das expectativas de inflação, coisa que é bem comum de acontecer, e a gente entrar 2025 discutindo alta de juro, tá? Não é muito estranho. O Henrique Meirelles, logo que assumiu na transição do Arminio, fez um ciclo de 450 pontos, 450 basis points, no início de 2023, 2000, início de 2003. O próprio Tombini, na virada de 2010 para 2011, fez um ciclo de 175 basis points também quando assumiu o Banco Central. É bem comum o mercado challenge, desafiar uma nova diretoria do Banco Central, em particular num ambiente tão arisco como a gente está vivendo. E eu adiciono a isso um ciclo de juros de baixa, né? Tanto em 2002 quanto em 2010, as prévias dos dois eventos aí com o Meirelles e com o Tombini que eu mencionei, tinha um ciclo de alta de juro. Dessa vez a gente está tendo um ciclo de baixa de juro, com as expectativas não completamente ancoradas ainda, dá para dizer desancoradas, com atividade surpreendendo para cima. O mercado de trabalho na mínima, desemprego na mínima, salários crescendo a dois dígitos, massa salarial crescendo a dois dígitos, perdão. Então, é um cenário bastante arriscado para a gente ser leniente, né, se permitir passar por cima desse movimento que está acontecendo nas inflações implícitas. Para mim, esse é o grande risco do cenário de Brasil. É uma incerteza grande, tá? Porque eu não sei, eu não tenho claro para mim como que o BC vai preferir reagir. Ser mais calmo, ser mais cauteloso ou ser mais proativo e adotar uma linguagem mais dura já para evitar, para minimizar o risco das expectativas desancorarem. Dado isso, a gente tem alocado pouco risco em Brasil ao longo desse ano inteiro. Tem sido ruim, né? Porque Brasil é um mercado que a gente historicamente performa bem, bastante bem, nos primeiros meses do fundo, mas agora a gente está preferindo ser cauteloso, porque é uma escolha que eu não sei dizer em que direção. Eu não acho que eu já tenha sinais suficientes de qual direção o Banco Central vai adotar. Então a gente está mais aguardando isso, aguardando essa direção, essa sinalização, do que tendo uma posição muito grande se antecipando a isso.
Certo. Incerteza e cautela foram as palavras até agora, né? Tanto
De
de
novo,
você
no Brasil também.
e do Thomas. E Thomas também tem tido, né, muitas notícias sobre uma possível transição, né, no comando da Petrobras. O que que a gente pode esperar aqui?
Eu acho que adiciona incerteza, tá? Bem nessa linha mesmo, tá? Eu acho bem importante ressaltar aqui que quando o Bruno Serra fala da incerteza que uma transição na presidência, no comando do Banco Central, ela acarreta, que eu concordo, isso independe de alguma opinião sobre o próximo presidente é bom ou ruim, é competente ou não é competente, juiz de valor, independe disso, tá? Enfim, se o Brasil fosse um time de futebol e você fosse apostar nesse time de futebol, se você vai trocar de técnico, espero o técnico vir. Não faço nenhum juízo de valor se o próximo técnico é bom ou ruim. Mas por que que eu vou ter uma convicção muito grande agora e fazer uma aposta muito grande agora, né? Uma mudança carrega incerteza até você saber qual é o perfil dessa pessoa. Independente se for bom ou ruim. Se for bom, ótimo. Se for ruim, pior ainda, né? E aí que eu gostaria de. Eu acho que essa discussão da Petrobras. Ela também ajuda a jogar lenha na fogueira nessa discussão de transição do Banco Central do Brasil, tá? Então, o Banco Central, por exemplo, o Petrobras, né? E de novo, você fazer o juízo de valor, né? Ela é uma empresa de controle misto, né? Setor privado é dono de uma parte, a União é dono de mais da metade. Então, ele tem o direito de escolher o presidente da Petrobras? Tem, eu acho que tem, né? O que tem que ficar bem claro durante essa mudança. E eu acho que aí cabe ao governo se comunicar bem nesse sentido, de que a mudança é uma questão técnica, tá? Porque bem ou mal, né, ele não é um, a Petrobras não é um órgão público, não é um, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, ele é um órgão público, faz parte do executivo, e a liderança tem que ser política, e ele está lá para promover as políticas do governo, né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto e controle misto, né? Então, é lógico, reforçando aqui, se a União detém mais de 50% do controle, é a prerrogativa do presidente querer mudar o comando. Mas que fique bem claro que é uma questão técnica. Porque se for uma questão política, né? Eu vou exagerar. Honestamente, assim, eu não conheço Prates, eu não conheço, né, não conheço ninguém, né? E se conhecesse, eu não poderia conversar com essas pessoas mesmo assim. Então, eu não tenho nenhum insider information aqui, tá? E tudo que eu sei, eu leio dos jornais, né? Mas aí nos jornais você lê um monte de coisa. Porque discorda da política de preço, porque discorda do pagamento de venda, porque não está fazendo o que tal pessoa quer. Tira esse ruído, tá? Porque se parecer que você vai colocar alguém que faz o que o governo quer, a Petrobras não é um braço do governo. Né, que mostra que é uma questão técnica. Por quê? Que eu acho que isso ajuda a botar lenha na fogueira da transição do Banco do Brasil. Porque, de novo também, tá, é prerrogativa do presidente sugerir um nome para presidente do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, tá? E esse nome vai ter que ser sabatinado pelo Senado, mas é prerrogativa dele, tá? E a gente gostaria, né? É melhor para a instituição assim, o Banco Central do Brasil é uma autarquia com um mandato bem definido na Constituição, estabilidade de preços. Então você tem que ter uma decisão técnica ali. Quem tem o melhor perfil para conduzir o Banco Central, para atingir o seu objetivo, que é a estabilidade de preço no mundo complicado e mais incerto. Que seja técnica essa decisão. Mas aí quando você começa a ter ruídos e coisas que, né, e de novo, assim, não estou fazendo juiz de quem entra, de quem sai, pode entrar e pode sair, quem é prerrogativa mesmo do governo de escolher essa pessoa, sabe? Só comunica, a decisão foi técnica, foi por causa disso. E a do Banco Central também vai ser técnica. E aí resolve um pouco de incerteza, porque aí você começa a ter uma mistura de coisas no mercado, de que será que a mudança lá na Petrobras é para botar alguém para usar isso como braço político, e será que talvez eu possa fazer a mesma coisa no Banco Central? E aí, na dúvida, né, gestores como o Bruno Serra, que tem uma responsabilidade muito grande, que a gente leva muito a sério, tá? Que é cuidar do patrimônio de nossos clientes, que seja uma parte maior, uma parte menor, mas a gente leva isso muito a sério, a responsabilidade dele vai falar assim: olha, nesse momento em que eu não sei para onde que está indo, né, eu vou jogar mais defensivo. Tá? Eu vou ficar um pouco na defesa aqui, e quando tiver mais claro, eu vou para o ataque. Né? E todo mundo com essa incerteza jogando mais na defensiva, né, isso que na verdade que acaba querendo dizer que os preços de ativos brasileiros desvalorizam um pouco. Tá? Então, só repetindo aqui que é sim julgamento de valor de quem entra e quem é melhor ou não do que quem sai lá do Banco Central do Brasil. Tá? Eu gosto do Roberto Campos, tá? Sem julgamento de valor de que quem entra e quem sai é melhor do que quem está na perto, tá? Sem nenhum julgamento de valor, tá? A incerteza sobre quem vem e a motivação pelo qual essa pessoa está sendo, tá, anunciada, e se tiver alguma suspeita por causa de má comunicação de que a decisão não foi técnica, foi política, Isso é ruim para preços de ativos brasileiros, tá?
Tá certo. Gente, passei aqui pelas minhas perguntas, vou começar aqui a entrar também nas perguntas que a gente está recebendo, tanto no YouTube como no LinkedIn. Então, mas a gente esqueceu de contar para o Bruno qual que é a pergunta favorita da audiência que tem toda a live, que é
Posso
sempre.
fazer? Posso fazer?
Pode,
Eu
vai lá.
faço. Para onde que vai o dólar, onde é que ele fecha o fim do ano? É essa ou não?
É essa, acertou em
Nossa.
cheio. Você tem essa
Essa,
missão agora, Bruno, de responder.
essa. Assim, eu. Apesar de todas as dificuldades, incertezas nesse horizonte que a gente está discutindo aqui, né? Um horizonte aí de um par de meses, um par de trimestres. Eu vejo o real num nível bastante depreciado quando eu penso num horizonte um pouco mais longo. Obviamente, se o cenário fosse mais simples, naquele cenário da virada do ano, a gente estava imaginando que o Fed fosse cortar entre março e maio. Putz, a discussão de transição no BC tava uma, né, parecia que estava caminhando com menos incerteza. Esse ambiente mais benigno facilitaria muito o real performar. A gente está vivendo um cenário bastante mais adverso do que a gente imaginava. O juro americano subiu, sei lá, alguma coisa entre 60 e 80 bips no ano. O dólar ficou forte contra várias moedas G10, contra moedas de emerging markets, nem tanto. A gente viu alguns ruídos aqui que está fazendo a bolsa brasileira, o Ibovespa, se é a pior bolsa do planeta esse ano. Então, de fato, isso tudo dificultou o real de performar no curto prazo. Fora que o Banco Central está num ciclo de easing de juros que vem se alongando, tá? Não está mais longo do que o mercado gostaria, mas está um ciclo bastante longo. Acho que só Brasil e Chile já estão tão avançados no ciclo assim. Os outros países ou não começaram, ou ainda estão bem em momento inicial do ciclo, como por exemplo o México, que cortou uma vez de 0,25. Tudo isso joga contra o real no curto prazo. Quando eu penso médio prazo, eu gosto de olhar a prova do pudim. Para mim, assim, como é que estão as contas externas brasileiras? Elas estão muito bem. A gente está caminhando para um déficit de em torno de 1% do PIB esse ano. E vou te dizer, é 1% do PIB porque preço de commodity desabou nos últimos 6 meses. O preço de tudo que a gente exporta, minério, soja, milho, desabaram nos últimos 3, 6 meses. Tá? Não fosse isso, a gente estava caminhando para um número perto de 0,5% do PIB, talvez menor que isso. Tem alguns vetores de médio prazo que são muito favoráveis, como o aumento de produção de petróleo no Brasil, tá? Vai nos ajudar bastante. E o próprio nível do câmbio depreciado tem limitado um pouco o crescimento das importações nos últimos anos. Na ponta, a gente vê algum pickup. Vamos ver quanto que ele é duradouro, mas quando a gente olha 2, 3 anos atrás, a gente cresceu pouco em importação, tá? Isso aí está acontecendo apesar da economia brasileira estar crescendo 3%. Desde 2021, a gente cresceu 5%, depois cresceu 3%, depois cresceu 3% de novo. E esse ano, o pessoal do Thomas lá na Itaú Asset tem um número ao redor de 0,08, 0,09 para o PIB do primeiro trimestre. Você vai começar outro ano com um PIB muito forte. Quando a gente vê, apesar disso, as contas externas estão em ordem, é um ambiente que geralmente é bom para a moeda do país. Me diz um país que está crescendo acima do histórico, acima da média histórica, acima do potencial, e mesmo assim está melhorando a conta corrente, melhorando as contas externas. Geralmente esse país tem a moeda apreciando, o Brasil não está ainda, mas eu não consigo ser pessimista com o real. Talvez é que seja o ativo. Para mim, nesse momento, mais fácil de ser otimista com o Brasil, tá? A dificuldade é que o Banco Central ainda está cortando juro. Se o Banco Central mudar um pouco o discurso, olhar para a expectativa para as implícitas e tiver uma preocupação adicional com a expectativa de inflação, e for um pouco mais cauteloso no cenário de juros, eu acho que o mercado vai se animar de novo com o real, vai passar a ser o ativo preferido aqui. Hoje, tem uma discussão entre bolsa e o real. Eu acho que na hora que isso acontecer, o mercado vai ganhar um pouco mais de confiança para apostar no real se o juro não cair muito abaixo dos 9,75, 10%. Eu acho que o real vai voltar a ser um ativo preferencial aí dos investidores, tá? Então, eu sigo otimista, embora o início de ano difícil para o meu call de real ali abaixo de 4,5.
Bacana. E foi uma pergunta tanto do Eduardo aqui no LinkedIn e do Renato no YouTube sobre câmbio. Eu acho uma resposta, mas a gente não tem ainda preparado você, Bruno, que essa é a pergunta que aparece em todas as lives aqui para desafiar todos os gestores. É, uma pergunta aqui do Henrique no LinkedIn, perguntando de Bolsa Americana, comentando, né, que em anos de eleição, geralmente grandes índices que nem o S&P 500 podem subir no primeiro trimestre, depois tem uma certa correção. Se você acredita que tem uma maior ou menor chance de ter uma forte baixa nos Estados Unidos, e aí até possivelmente por conta de quantitative easing.
É, no, na verdade, deve ser do quantitative tightening, né, que
Isso.
começou. É, eu acho que o QT, esse tightening quantitativo, aperto quantitativo, ele não é alguma coisa que me preocupe tanto. Tem muita gente que olha isso para fazer uma relação com o preço de ativo, e eu não gosto. É, a gente tem uma posição pequena comprada em bolsa americana. É, a gente entrou o ano com uma posição bastante razoável, comprada em Bolsa Americana. Na ponta, a gente veio reduzindo. A gente, poxa, tem alguns sinais de estar esticado. Mas, de fato, a economia americana está uma fortaleza, né? A gente falou que a gente começou essa live falando dos dados de emprego. Assim, o que tira, o que o Tomás falou, tira a necessidade de cortar juros, mesmo que a inflação venha boa. Se o Fed quiser, o Powell e os colegas quiserem, posterga. O economia americana está crescendo entre 2 e 3. Não tem por que se preocupar. E a mesma coisa que dá esse grau de liberdade para o Fed para postergar a queda de juro é o que tem feito a Bolsa. Se olha para lá, o que você vai fazer? Eu quero apostar a favor. A economia está crescendo, mesmo assim, a economia americana está crescendo, mesmo assim a inflação caiu. Pode ter caído um pouco menos do que a gente gostaria nesse início de ano, mas a inflação é o year over year. A inflação em 12 meses seguiu caindo em janeiro, seguiu caindo em fevereiro. Com a economia americana crescendo 3%, poxa, eu quero investir em algum ativo com risco. Só assim acaba sendo a bolsa. Eu acho que, por exclusão, os investidores acabam indo para o call de bolsa. Tem uma discussão se a gente está no meio de um cenário de reflation, que é como os investidores chamam. Quando commodities, bolsas e sobem junto com o dólar perdendo força, tem alguns sinais que a gente pode estar entrando num cenário desse. A gente imaginava que estava num cenário de desaceleração, que ia haver alguma desaceleração na economia americana, que ia permitir corte de juro, a bolsa um pouquinho menos forte, commodities um pouco menos forte e o juro para baixo. A bolsa e commodities estão muito fortes, em particular a bolsa americana. A gente foi um pouco mais corajoso a preços mais baixos. Hoje a gente tem um pouco de cautela em manter o call de bolsa. A gente ainda tem um pouco, bem focado no setor de tech e na cadeia de supplier de inteligência artificial, mas já com uma posição bem menor. É isso. O cenário não está fácil, não. O que parece mais claro, o preço já andou. O que está difícil, onde parece ter bons preços para comprar, o cenário está um pouco mais incerto aí por conta dos dados de atividade.
Só adicionar um comentário, Malu. Essa pergunta, da forma como ela foi feita, é, né, muito interessante. O segundo semestre de ano de eleição, a bolsa performa mal, porque é a incerteza da transição.
Certo.
Né? Você vai ter uma opinião sobre o time e você não sabe qual que é o técnico. Tá? Então você tem uma incerteza onde o cara fica um pouco mais defensivo. Em particular, eu acho, tá? Esse ano vai ser uma eleição, digamos assim, feia, vai ser uma campanha feia, vai ser uma campanha agressiva. É uma campanha agressiva, inclusive, né, a gente já comentou aqui, numa população extremamente polarizada, onde a única concordância é que a China é, entre aspas, um vilão. Tá? E aí o S&P, muitas dessas empresas possuem receita, tá? Uma receita relevante vindo da China. Então, se a pessoa que começa a liderar fala, eu vou botar uma tarifa de tantos por cento em todos os produtos, e a pessoa olha e fala, caramba, então se eu for calcular o fluxo de caixa de receita dessa firma, ela deve cair. Talvez isso amplifique um pouco. Em compensação, se você se sentir corajoso o suficiente para shortear, né, para fazer uma aposta que o preço vai cair, aí volta para o comentário do Bruno Serra. Você não está shorteando o S&P, você está shorteando também inteligência artificial, você está shorteando tecnologia, né, que é uma mudança que veio para ficar, tá? Você está shorteando a Nvidia, que produz GPUs, né? Então, realmente, aquela palavra que eu vou repetir aqui pela enésima vez, né? Minha incerteza grande, tá?
Certo, gente. Tempo aqui, acho que só para mais uma pergunta. É uma pergunta aqui perguntando a visão de vocês sobre taxa terminal de juros, aqui no Brasil.
Quem começa?
Tanto faz, eu posso falar o qual macro aqui, né? O qual macro a gente soltou, tá? A gente está com 9,25. 9,25 quer dizer que desacelera para 25 depois dessa próxima. Essa próxima foi meio telegrafada, tá? 50 bips, né? Lembra que a nossa discussão na última live era do plural, eu acho. É. Você vai tirar o plural, ou seja, se ele garante mais duas de 50 ou só mais uma, né? Eu acho que toda essa mudança que a gente comentou aqui de cenário. Só a maior incerteza, tanto lá fora, tá? Por causa do Banco Central Americano não cortando em junho, ou isso posto em xeque, mas o geopolítico, mas a questão dos nomes então, e questões políticas citadas pelo Bruno Serra, que com certeza afetam, eu acho que a discussão de desaceleração ela já está meio que consolidada, é mais uma de 50 e depois aí de 25, e a discussão passa a ser quantas de 25? Então, na live passada era desacelera, desacelera, agora são conta de 25, tá? Eu acho que ele pararia na última reunião do terceiro trimestre. Eu vou te falar, assim, a assimetria que eu acho é para parar antes, ou talvez, tá? Essa é uma assimetria aqui que a gente tem discutido, é para desacelerar antes. Você que está telegrafada de 50 na próxima, mas não dá para descartar ser 25 nessa, depende de muita coisa. Depende das expectativas, depende também de como é que o câmbio e o petróleo vão continuar reagindo até a próxima reunião.
Perfeito.
Boa. De trás para frente, o Banco Central trabalha oficialmente com 4,5 de juro real. O mercado sempre questionou essa medida, inclusive na época que eu estava lá, a gente fazia pesquisa com os respondentes do Focus e vinha sempre alguma coisa assim, com um pouquinho mais de juro neutro. O próprio Roberto Campos e outros diretores, quando citam o juro real neutro, eles têm falado 4,5 a 5, tá? Eu percebo isso na comunicação falada deles. Vamos trabalhar com 5. O próprio BC também está comunicando que quando ele parar, tem que estar com o juro real no nível apertado. Poxa, 50 bips, não parece que está dentro da margem de erro. A gente fala de juro real parar com o juro real de 5,5, para mim é margem de erro, assim, não tem conforto nenhum. Quando eu olho o ambiente de desemprego na mínima, como eu falei, massa salarial crescendo dois dígitos, salário real crescendo, gasto público crescendo a 7,5% por ano nos últimos 2 anos, desde 2020, desde o segundo semestre de 2022, que o gasto público está crescendo num ritmo equivalente ao que crescia pré-teto de gasto. Na verdade, sendo justo, cresce num ritmo acima do que crescia pré-teto de gasto. O nosso juro real neutro estava mais para 6, 6 e pouco do que 5. Quando eu junto tudo isso, puxa, a gente tem que pensar pelo menos aí um ponto de juro acima do neutro, tá? Considerando o neutro de 5. O juro tem que parar em 6. Olha, 6, expectativa de inflação a 3,5, pensando no 9,5. 9,5 seria um guess. Eu acho que o ciclo Thomas é razoável aí, dá mais uma de meio e depois já começou a telegrafar que vai de 25, que vai com cautela para chegar mais longe, é o que tem saído aí em alguns speeches. Mas eu colocaria até para tentar chegar mais longe, né? É bom sempre dizer que o Banco Central não está perseguindo o mais longe, senão a comunicação já vai meio torta, assim, no sentido de. Não tem benefício, não, desacelerar porque você já está prometendo chegar mais longe. Acho que é para tentar, acho que é isso que eles estão comunicando de fato. Eles vão tentar chegar mais longe que der. Eu tenderia a pensar em 2025, pensar na transição, sabendo o que acontece nas transições. O Thomas fez uma referência, né, um linkou aí, bom link. Com a incerteza quando tem a mudança de presidente americano, o S&P não sobe. É super normal, tá? É super normal. É como se fosse sem juízo de valor. Na hora que você indica uma pessoa, 70, 80% da incerteza vai embora. Essa pessoa toma, né, toma as honras do cargo, e aí a coisa fica mais clara, assim, começa da direção. Hoje você fica sem a direção. Sem a direção é incerteza. Incerteza, para quem está do nosso lado aqui gerindo risco, é risco. E aí a gente vai nesse cenário que eu tenderia a preferir pecar pela cautela. E aí, de repente, o 9,75 para mim é melhor do que 9,5 de Selic terminal. Eu acho que seria um jeito de gerar um choque positivo aí, na condução da política monetária. Se bastante suportado pela diretoria, eu acho que teria bastante efeito positivo para a transição. E aí sim chegar mais longe, pensando no final de 25, né? Conseguir ter o juro mais baixo possível no final de 25 e 26. Eu acho que ser cauteloso agora, você traz essa possibilidade aí, aumenta essa chance.
Alô, rapidinho aqui, parece que quem comentou comigo que eu falei sem querer 9,25, é 9,5. Eu devo ter falado errado aqui, né? Mas é isso, é uma de 50 e é uma sequência de 25 e contas de 25. Se ele cortar o ano todo e for até dezembro, aí dá 9. Se ele não cortar na última do ano, dá 9,25. Se ele não cortar no quarto tri, dá 9,5, né? E essa é a nossa cabeça, tá?
Tá
Ele não
certo.
corta no quarto tri, ele vai até o terceiro, ele corta nas duas reuniões do terceiro tri, vai até 9,5, 9,5. Aí para, mas eu estou achando que isso é tudo muito sensível. Se, por exemplo, o conflito com o Hezbollah realmente pressionar o preço da gasolina mais para cima ainda, tá? E o Fed demorar mais ainda para cortar e isso pressionar o real, o preço da gasolina em reais, por exemplo, ela bate em cheio na inflação, tá? E aí coloca um risco de alta. Isso tudo, né, afeta expectativas, então, é um 9,5 com desconforto que talvez seja mais alto ainda.
Se eu
Tá
puder,
certo.
Pedro, Malu, um comentário.
Não, vai lá.
Nenhum de nós aqui, nem eu nem o Thomas, teve coragem de falar 10, né? Mas é para lá que está indo, assim. Para lá que está indo o risco.
Terminamos num ponto aqui. Mas, enfim, acho que a palavra da vez é muita cautela, né? Sentir realmente aqui uma mudança, desde a nossa última live aqui no tom, tanto seu, Thomas, como também agora com o Bruno.
Eu posso provocar o Bruno Serra? Eu posso provocar o Bruno Serra aqui?
Por favor,
Não,
sempre.
não,
Especialmente em final de live.
melhor não. Não, porque eu estou com isso na cabeça, tá, Bruno? Eu estou com isso na cabeça. 10 é 10, a próximo corte seria o penúltimo, né? Eu já teria que telegrafar, né? 10, o próximo corte seria o penúltimo. Seria um de 50 e um de 25. Se a minha conta está certa. Ele, aí você chega em 10 em junho.
Né? Ele pode dar, ele pode,
É.
como
Aí
você
seria o caso
falou.
de ir para 25 já na próxima. Aí provavelmente ele já iria para 25 na próxima, que é isso que está na minha cabeça. Na minha cabeça tá para ele. Na minha cabeça tem um risco não, vamos dizer assim, tem um risco que é não de cauda, tá? Tem um risco considerável que ainda não é base case, mas ele já ir para 25, porque se ele tiver lá achando que tem uma chance de parar em 10, se ele der uma de 50, só sobra uma de 25.
Mas eu acho que assim, pode parar em 10 de várias formas, né? Você pode entrega o meio, se estiver tudo bem, sinaliza desaceleração, entrega o 25, segue com uma possibilidade de cortar na seguinte, que já é, estamos falando de junho, já é ali, eu não sei se é em agosto, final de agosto, setembro a reunião, deve ser agosto. Então, assim, setembro você tem o risco de cortar, pode acabar não cortando se o cenário não evolui bem. E acabar parando em 10 de última hora, assim, mas sem sinalizar o seguinte.
Setembro é 9,75, né? Seria julho. Aí ele
Seria
daria
agosto.
25 em junho. Como é que é aquela frase que é o jargão de Banco Central? Os próximos cortes serão data dependentes. Como é que é a frase? Tem
Ah,
uma
não
frase
lembro
para isso.
mesmo.
Ah, você que é o
Estava
cara aí.
lá, memória curta. Eu acho que pode parar desse jeito, exposto assim, mas. Acho que para ele reduzir para o 25 agora, a barra deveria ser bem alta. Chama atenção que o Roberto, no speech dele na última live, ele falou muito do CPI, né? Me chamou um pouco de atenção, assim. Chamou muita atenção para o CPI, como se fosse um evento que poderia, gerar uma revisão de cenário. Acho que o risco seria esse, assim, um cenário bem ruim, que eu espero, torço muito para não acontecer. Mas acho que a barra deveria ser muito alta para a primeira, né? Depois reduz e se der uma só, se der meio uma, vai parar em 10. Pode dar meio e parar também, né? Pode sinalizar uma de 25 e depois acabar não conseguindo entregar. Depende de como for o plano, a
Se eu
expectativa.
estou entendendo, se eu tô entendendo a sua cabeça, o 10 é dá 50, dá uma de 25, e aí depois, por exemplo, esses calls geopolíticos, né? Desculpa, é minha filha pequena que gritou mamãe agora. Mas depois tem um risco, por exemplo, de resbolar, joga esse preço petróleo acima de 100, é real deprecia, preço da gasolina leva expectativas, e ele fala: olha, cenário mudou. Cenário mudou, e a gente aqui vai parar para ver o que que acontece. Seria mais um choque, né, Bruno? Seria isso.
Exato, é isso.
Obrigado. Essa é a provocação aqui, ó. Quem é bom faz ao vivo, Bruno. Você respondeu a provocação aqui, não foi nem. Não é nem combinado.
Gostei desse debate dos cortes, mas tem gente pedindo mais uma hora de live, gente, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Queria agradecer muito a audiência de todo mundo hoje. O Bruno comentou aqui a carta, né, a primeira carta de gestão. Da equipe aqui, né, dele, da família de fundos Itaú Janeiro, já está disponível no nosso site. A gente deixou aqui o link, tanto nos comentários do YouTube e no LinkedIn. Ficou muito bacana a carta, realmente vale a leitura. O Thomas pode não saber de cabeça, mas todas as projeções estão corretas no nosso site, itauasset.com.br, ali em sites economia, as projeções estão certinhas, foram atualizadas na semana passada, inclusive. Teve cobertura no valor hoje com base nas nossas novas projeções. Mas, novamente, pessoal, agradecendo muito a audiência. A gente se vê no próximo mês. Obrigado, Bruno, aqui pela sua primeira live na Itaú Asset. E obrigada, como sempre, aí, Thomas, pela participação.
Obrigado
Obrigado.
aí, Bruno. Pessoal, pediu mais uma hora aí. Isso quer dizer que você vai vir de novo aí muitas vezes, senhor.
Ah, vai ser um prazer, cara, sempre se quiserem. Obrigado, gente. Boa noite a todos.
Obrigado,
Maravilha.
maluco.
Tchau, tchau, gente. Obrigada.
Tchau, tchau, gente. Obrigado.